freguesias. Portanto, há aqui cuidados em torno de diversas preocupações. Mas há, de facto, uma preocupação central. E a preocupação central desta proposta de lei é, colmatar uma lacuna legislativa da ausência de critérios gerais e abstratos. E permitam-me dizer a quem fala de distribuição de lugares que, se há coisa que garante a não distribuição e a não definição em concreto para um ou para o outro, é a existência de critérios gerais e abstratos. É a existência de critérios gerais e abstratos que nos defende de dizer que num caso fazemos assim e noutro caso fazemos assado. Pelo contrário, quando em 2013 fez de cima para baixo com um anexo que continha ou que se agregava sem ter grandes critérios, aí sim é que podemos perguntar porque é que foram aqueles e não outros. E, portanto, o primeiro objetivo desta proposta de lei é criar critérios gerais e abstratos que depois valerão para o futuro. E, em segundo lugar, é também objetivo desta proposta que se respeite as populações locais ouvidas através dos seus órgãos representativos democraticamente eleitos. E aqui permitam-me dizer à senhora deputada do PSD, à senhora deputada Isaura, que se é verdade que o parecer da ANMP sobre esta matéria não é totalmente favorável, é porque entende que o diploma devia ter uma reversão mais imediata do próprio proposta do PSD, do governo PSD-CDS. Portanto, não deixa de ser curioso que a razão aqui é tirada à cara de que o parecer da ANMP não é favorável totalmente é porque não fazemos a tal enorme e imediata reversão da vossa dita reforma. É isto exatamente que a ANMP diz. E, senhora deputada Cília Meireles, ninguém aqui defende mais lugares, mas defende, sim, mais presença do Estado, para que as pessoas não se sintam abandonadas designadamente em zonas do interior. E já agora, essa distribuição de lugares, estar a acusar o Governo de distribuir lugares que são democraticamente eleitos pelas populações, só mesmo se, como diz o senhor deputado do Chega, estiver à espera que o PS ganhe as eleições autárquicas. Só mesmo assim é que se compreende que seja isso que entende como distribuição de lugares. E, portanto, o que aqui está em causa é uma proposta de lei, repito e para terminar, que consideramos equilibrada nos seus vários critérios, critérios gerais e abstratos, e não feitos à medida de ninguém, e que, obviamente, carece agora de uma discussão na Assembleia da República, soberana para a decisão final, e que, obviamente, vai comportar aqui um respeito pelas vontades das populações e também por critérios que garantem estabilidade, que garantem eficiência e que garantem um mínimo de adesão à próprio território, para que não deixemos, de facto, populações locais abandonadas fruto de uma reforma feita de cima para baixo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O PCP solicitou ainda a sua inscrição. Tem a palavra para o efeito a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor.
Sr. Presidente, antes de começar a minha intervenção, gostaria de perguntar se há mais algum grupo parlamentar que pretenda falar, porque, pela ordem, nós falamos imediatamente antes do encerramento por parte do Governo.
Senhora Deputada, o que lhe posso informar é que, neste momento, a mesa não dispõe de outra inscrição.
Então, espero que mais ninguém se vá inscrever, porque há partidos que ainda têm tempo, e se for,
tem toda a razão,
antes senhora, de nós falarmos.
Tem toda a razão, Sra. Deputada Paula Santos. A mesa não pode assegurar aquilo que não pode assegurar, mas que a senhora deputada tem razão, tem. A não ser que...
Não, podes perguntar ao PSD ou ao PAN se ainda pretende utilizar a palavra.
Se me desse licença, a não ser que algum dos outros grupos parlamentares sinalize a sua vontade de se inscrever. Não sendo o caso...
Ó Sr. Presidente, o PSD não pode garantir isso desde já, porque não sabe o que é que a senhora deputada Paula Santos vai dizer na sua intervenção.
Senhor Deputado Carlos Peixoto, como sabe melhor do que eu, o PCP, neste caso, tem efetivamente, pela prática que está estabelecida, o direito de ser a última força política a intervir. E, portanto, é legítima a pretensão da Sra. Deputada Paula Santos. Disso não cabem quaisquer dúvidas. E, portanto, Queria só solicitar que clarificassem qual é a posição do PSD.
Senhor Presidente, clarificando, o PSD aquilo que pode dizer é que não gastará o tempo todo se responder à Senhora Deputada Paula Santos, cedendo-lhe depois o tempo que ficar de sobra.
Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu penso que a questão é muito simples. Se a Senhora Deputada Paula Santos vai usar a palavra para a intervenção de encerramento, não há a seguir intervenções de qualquer natureza. E, portanto, a pergunta da Senhora Deputada Paula Santos é pertinente. Está a perguntar se alguém pretende usar a palavra antes dela fazer a intervenção de encerramento.
Foi exatamente isso que a mesa sinalizou.
Não pode haver perguntas.
Está tudo muito claro e, portanto, tem a palavra a Senhora Deputada Paula Santos. Faz favor.
Muito bem, Senhor Presidente. Agradeço a sua atenção. E para, neste momento, já de encerramento do debate, gostaríamos ainda de dizer o seguinte. Vimos aqui, por parte do PSD e do CDS, de facto, uma vitimização relativamente a esta discussão, procurando branquear aquilo que são as suas responsabilidades pela extensão de milhares de freguesias no nosso país contra a vontade das populações, ignorando inclusivamente pronúncias que foram tomadas nos órgãos autárquicos em que defendiam que a sua freguesia não devia ser extinta e extinguiram-na mesmo assim. Compreendemos também que não queiram discutir esta matéria, em particular o CDS fez essa referência, porque de facto relembra o ajuste de contas que quiseram fazer com o regime democrático da nossa revolução, afastando os eleitores e as populações dos seus eleitos. Há inúmeras populações pelo país que nos dizem que não têm contato com os eleitos da sua freguesia. E aquilo que é importante aqui dizer no final deste debate é o seguinte. Aquilo que deve ser feito e aquilo que deve, a necessidade e a urgência que está colocada em cima da mesa por parte das populações é, de facto, respeitar as suas posições. Ninguém quer reverter nada a régua e esquadro. Aquilo que se quer tão somente é respeitar a vontade das populações, respeitar as decisões dos órgãos autárquicos. A proposta que o PCP traz é neste sentido. E a questão que está colocada é tão somente esta. O PCP está disponível para encontrar as soluções. A questão é de saber o que é que o PS pretende. Se pretende, de facto, ir ao encontro da reivindicação das populações e resolver este problema, ou se pretende impor um conjunto de imposições que impedem, de facto, a reversão das freguesias onde esta é a vontade das populações. Este é o debate e esta é a questão que é necessária dar resposta para resolver o problema que está colocado e que, de facto, é um sentimento de perda pelo território do nosso país, de norte a sul, no litoral e do interior, em que as populações não se sentem identificadas e que pretendem voltar a ter a sua freguesia. Contam com o PCP nesta luta.
Obrigado, Senhora Deputada. E para encerrar este debate, tem a palavra em nome do Governo a Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Bom, queria dizer, para terminar, que populismo é reduzir a vontade das populações a uma distribuição de lugares. E ainda por cima, há uma distribuição de lugares democraticamente eleitos. Aproximar a administração das populações também é descentralizar, é mesmo descentralizar e aumentar a coesão social e territorial. Por isso não se vislumbra como pode alguém que se diz defender a descentralização vir agora a entender que a criação, que a aprovação de critérios gerais e abstratos que permitem ir ao encontro da vontade das populações e criar a presença do Estado junto das mesmas seja algo que surge apenas por razões populistas, demagógicas ou eleitorais. E é por isso, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, que o Governo, cumprindo uma promessa, o seu programa de Governo, apresentou esta proposta de lei e espera agora que numa profícua discussão dentro do Parlamento a mesma possa vir a ser aprovada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Ministra. Terminamos assim este ponto da nossa ordem de trabalhos e vamos solicitar à bancada do Governo que... Eu daqui não tenho a possibilidade de saber se, entretanto, já está a bancada do Governo preparada para intervir no próximo ponto. Agradecia que me sinalizassem.
Um espelho retrovisor.
Muito obrigado. Vamos então entrar no ponto 4 da ordem de trabalhos. A discussão da proposta de lei 70 do Governo, que estabelece um regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais. e para apresentar esta iniciativa do Governo. Tem a palavra o Sr. Deputado de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Morgado. Faz favor, Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, depois de eclodir a pandemia da Covid-19, em março transato, foram tomadas medidas muito restritivas da atividade do sistema de justiça. Mas logo em junho foi possível iniciar o processo de normalização e retoma com base em duas medidas fundamentais: a cessação do regime excepcional de suspensão dos prazos e o termo, em processos não urgentes, do regime de suspensão das audiências e demais diligências. Porém, o atual agravamento da crise pandémica exige agora a aplicação de novas medidas excepcionais. A proposta de lei que hoje apresentamos é informada por duas grandes preocupações que se tentam harmonizar da melhor forma. Por um lado, adotar medidas que realmente contribuam para evitar os contágios. Por outro lado, considerando que a funcionalidade do sistema de justiça assenta no equilíbrio entre o número de processos entrados e findos, visa-se assegurar a realização de todos os atos que possam ter lugar em função de critérios de razoabilidade. Do conjunto das medidas propostas, merecem destaque as seguintes: a suspensão dos prazos para a prática de atos não urgentes, a tramitação dos processos urgentes, a par de uma série de outras exceções, para mitigar os efeitos da regra geral da suspensão, nomeadamente a tramitação nos tribunais superiores dos processos não urgentes, quando haja condições para assegurar a prática dos atos processuais por via eletrónica ou comunicação à distância. A tramitação dos processos não urgentes, quando todas as partes entendam ter condições para assegurar a sua prática por via eletrónica ou comunicação à distância. A prolação da decisão final, quando os tribunais e demais entidades entendam não ser necessária a realização de novas diligências. Quanto aos processos urgentes, continuarão a ser tramitados, sem suspensão de prazos, atos ou diligências, nos seguintes termos: nas diligências que requeiram a presença física das partes, dos seus mandatários ou de outros intervenientes, a prática dos atos realiza-se, em regra, através de meios de comunicação à distância. Quando isso não seja possível, a realização destas diligências poderá ter lugar presencialmente, competindo ao Tribunal assegurar a sua realização, de acordo com as orientações fixadas pelas autoridades de saúde e pelos Conselhos Superiores das Magistraturas. Conexamente, explicita-se que os processos e procedimentos urgentes são os seguintes: aqueles que, por lei ou decisão da autoridade judiciária, sejam considerados como tal; quando esteja em causa a defesa de direitos, liberdades e garantias, em face de quaisquer providências inconstitucionais ou ilegais; e, em geral, os processos que se revelem necessários para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Por fim, refira-se que, entre outros, são igualmente suspensos os prazos de prescrição e de caducidade relativos aos processos em que tenha lugar a suspensão, os prazos para a prática de atos em cartórios notariais e conservatórias, os procedimentos de contraordenação, sancionatórios e disciplinares, e determinados procedimentos administrativos e tributários no que respeita à prática de atos por particulares. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, até o eclodir da atual crise pandémica, as estatísticas da Justiça demonstravam resultados muito positivos no conjunto dos tribunais judiciais. Para fazer face à pandemia, o Ministério da Justiça despendeu até agora quase 1 milhão de euros em equipamentos e produtos de proteção individual. E foi constituída uma bolsa para serviços para limpeza e desinfestação de espaços, ascendendo os contratos realizados até agora a mais de 5 milhões de euros. Em todas as comarcas foram supridas algumas insuficiências de salas de audiências, recorrendo-se a espaços exteriores aos tribunais. E reforçaram-se os meios para a realização de diligências à distância, estando agora disponíveis 646 salas virtuais de videoconferência. O ciclo que agora vivemos é particularmente exigente e confronta-nos com múltiplos desafios. Vamos enfrentar as dificuldades e depois com toda a determinação, voltaremos a normalizar a situação e a retomar o